Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 39. O fim não há relatar o que houve a 13 e a 4. A luta, que viera perdendo dia a dia o caráter militar, degenerou, ao cabo, inteiramente. Foram-se os últimos traços de um formalismo inútil, deliberações de comando, movimentos combinados, distribuições de forças, os mesmos toques de cornetas. E por fim a própria hierarquia, já materialmente extinta no exército, sem distintivos e sem fardas. Sabia-se de uma coisa única. Os jagunços não poderiam resistir por muitas horas. Alguns soldados se haviam abeirado o último reduto e colhido de um lance a situação dos adversários. Numa cava quadrangular, de pouco mais de metro de fundo, ao lado da igreja nova, uns 20 ludores, esfomeados e rotos, medonhos de ver-se, predispunham-se a um suicídio formidável. Chamou-se aquilo o hospital de Jagunsangue e Dus. Era um túmulo. De feito, lá estavam, em maior número, os mortos, alguns de muitos dias já, enfileirados ao longo das quatro bordas da escavação e formando o quadrado assombroso dentro do qual uma dúzia de moribundos, vidas concentradas na última contração dos dedos gatilhos das espingardas, combatiam contra um exército. E lutavam com relativa vantagem ainda. Pelos menos fizeram parar os adversários. Destes os que mais se aproximaram lá ficaram, aumentando a trincheira sinistra de corpos esmigalhados e sangrentos. Viam-se, salpintando o acervo de cáveres andradajosos dos jagunços, listras vermelhas de fardas e entre elas as divisas do sargento ajudando o Trinove, que lá entrara baqueando logo. Outros tiveram igual destino. Tinham a ilusão do último recontro feliz, fácil. Romperam pelotóntimos casebres envolventes, caindo de chofre sobre os titãs combalidos, fulminando-os, esmagando o êxo. Mas eram terríveis lances, obscuros para todo sempre. Raro tornavam os que os faziam. Aprumavam-se sobre o fosso e sopeava lhes o arrojo um quadro onde a realidade tangível de uma trincheira de mortos, agamassada de sangue e esvurmando pus, vencia todos os exageros da idealização mais ousada. E salteava-os a atonia do assombro. Canudos não se rendeu, fechemos este livro. Canudos se reu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas, um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Forremos-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página imaginamos-la sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramos-la vacilante e sem brilhos. Vimos como quem vinga uma montanha altíssima. No alto, a par de uma perspectiva maior a vertigem, ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se amossem mulheres precipitando os transíveis nas fogueiras nós dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequenino. E de que modo aumentaríamos, com a só fragilidade da palavra humana, o fato singular de não aparecerem mais? Desde a manhã de 3, os prisioneiros válidos colhidos na véspera, e entre eles aquele Antônio Beatinho, que se nos entregara confiante, e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre as fases escuras da nossa história, caiu o arraial a 5. No dia 6 acabaram de o destruir desmanchando-lhe as casas 5. 200, cuidadosamente contadas. O cadáver do conselheiro antes, no amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida descobriu o cadáver de Antônio Conselheiro. Jazia num dos casebres anexos à latada, e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida breve camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol imundo, em que mãos piedosas haviam desparzido algumas flores murchas, e repousando sobre uma eiveira velha de tábua, o corpo do famigerado Ibaro, agitador. Estava hediondo, envolto no velho habe azul de brim americano, mãos cruzadas ao peito, rosto tumefato e esquálido, olhos fundos cheios de terra. Mal o reconheceram os que mais de perto o haviam tratado durante a vida. Desenterraram-no cuidadosamente. Dadiosa, o único prêmio, únicos despojos opimos de tal guerra. Faziam-se mister os máximos resguardos para que não desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a uma massa angulhenta de tecidos decompostos. Fotografaram-no depois. E lavrou-se uma ata rigorosa afirmando a sua identidade. Importava que o país se convencesse bem de que estava, afinal, extinto aquele terribilismo antagonista. Restituíram-no à cova, Pensaram, porém, depois, em guardar a sua cabeça tantas vezes maldita. E como fora malbaratar o tempo exumando de novo, uma faca jeitosamente brandida, naquela mesma atitude, cortou-lhe, e a face horrenda, empatada de escaras e de sane, apareceu ainda uma vez ante aqueles triunfadores. Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa aquele crânio. Que a ciência dissesse a última palavra, ali estavam, no relevo de circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura.